Agora estamos com 8 horas e 25 minutos, 8h25. Muito obrigado a você que nos acompanha aí nesta manhã. Este é o programa Conectado, ligado na informação. E nós recebemos na manhã de hoje, conforme já havíamos comentado hoje pela parte da manhã, que o prefeito do Capão Bonito do Sul, prefeito Felipe Reat Júnior, estaria aqui com a gente. E aqui está. Como vai, prefeito Felipe? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, em especial é a nossa comunidade de Capão Bonito do Sul. E um grande abraço a toda a região. Vamos bem na medida do possível, né, Paulo? Exato. A gente vive momentos difíceis aí, mas não esmurecemos e estamos enfrentando da melhor forma possível.
Temos vários assuntos para comentar aqui e até gostaria de começar questionando exatamente isso. O prefeito Felipe também é daquele pensamento de que a pandemia existe e precisamos dar uma certa prioridade na saúde, mas não podemos esquecer outros segmentos? O município não pode parar, prefeito, em função disso?
Realmente, Paulo, a gente pensa que temos... A situação ela é muito sensível, né? O tal de o abre e fecha, o pessoal que defende somente a questão sanitária de fecha tudo, mas aí vem os outros problemas que a... Até fome hoje a gente vê muito forte.
Nem se fala.
O desemprego, e depois a gente vai falar das ações aqui que Capão Bonito está fazendo também, que visando a questão de emprego, né? Mas a gente defende que, e conversava com os prefeitos no ano passado, em algumas reuniões, que a gente tinha sempre que achar o melhor denominador possível para a gente contentar a população, não deixar de prestar serviço, não deixar de trabalhar. Claro, perdas todo mundo terá, seja financeira, mas a grande perda que nós devemos evitar a todo custo é a perda na saúde, né? A perda de vidas. E há um esforço muito grande, só que para que isso, Paulo, seja possível, a população em geral ela deve colaborar com aquilo que é colocado aí na grande mídia, que é colocado as orientações pelos órgãos oficiais, nas medidas de higiene, né? Principalmente de proteção individual. E com relação ao comércio e serviços, eu vejo que não é esse o ponto da grande transmissão. Porque a gente, aqui no interior, principalmente nas cidades do interior, são cidades pequenas, onde o lojista, o comerciante pode atender, né, na porta, fazendo uma situação ali de atender uma pessoa, duas por vez, conforme o tamanho do estabelecimento, fazendo rodízio de servidores, de funcionários. A gente já discutiu também, né, até mesmo sistemas de rodízio para funcionamento do comércio. E o que se percebe? Por que nós tivemos o boom da pandemia nesse momento, Paulo? Foi as festas, né? Festa final de ano.
Não foi no serviço.
Não foi no serviço. O próprio carnaval. E hoje a gente está colhendo o fruto ali detrás. Também teve um grau de culpa as próprias eleições do ano passado, né?
Nós... E que não venhamos a correr o mesmo risco, porque o feriadão está aí, depois de amanhã.
A Páscoa está aí. Nós, lá no município, em Capão, nós estamos trabalhando a divulgação já há alguns dias, nos grupos de WhatsApp, pedindo para a população que os parentes de longe, que fiquem, vamos se comunicar aí por celular, não vai faltar momento apropriado mais à frente, né? Não é a hora de estar fazendo isso, até porque ainda estamos, e a gente acompanha diariamente os números da nossa região, que o que é importante para nós aqui é a região, por causa dos leitos de UTI. Exato. Até ontem ainda estava 100% da capacidade de leitos de UTI aqui da região de Passo Fundo ocupado. Está tendo já uma melhora nos números da contaminação, né? Então a gente percebe que os números de casos estão começando a cair, já estabilizou, está começando a cair. O número de hospitalizações também já está começando a cair. Quero aqui destacar, Capão Bonito do Sul hoje não possui nenhuma pessoa, nenhum indivíduo internado pela Covid, mas duas semanas atrás, Paulo e ouvintes, nós tivemos situações muito complicadas, onde as pessoas me ligavam, e eu, quem me conhece sabe que a gente atende o telefone no final de semana, sempre está ligado ali, né? Pedindo para organizar leito, vaga em hospital, e não tinha. Não tinha o que fazer, então foi situações extremamente difíceis para a gente conduzir, né? Você falar um não e a gente sabendo da grande necessidade daquela pessoa de conseguir um leito para estar tratando o seu familiar. Houve outras situações e aqui quero ajudar aqui a toda a região, esclarecer também, Paulo, com relação quando há esse problema num familiar da gente, todo mundo se desespera, né? É muito fácil julgar o outro, né? Mas se colocar no lugar é muito difícil. Então a gente vem pedir para a população que utilize, a não ser que tenha condições mesmo, a questão da porta de entrada do SUS, que são os postos de saúde, depois vem para o hospital aqui em Lagoa Vermelha, e aí que você está dentro do Sistema Único de Saúde.
Se às vezes não fizer o ciclo...
Se não fazer esse passo a passo, Paulo, o que, que acontece? As pessoas às vezes se desesperam, né? Sabendo da gravidade do caso ali do seu familiar, e acabam pedindo para colocar num quarto particular, num atendimento particular. Só que depois que faz esse caminho e vai para o privado, não tem mais o que o poder público fazer. Então, fica difícil, né? A pessoa entra no particular, sai fora do SUS e aí liga ou solicita ajuda para o município e o município fica impedido legalmente de auxiliar, Paulo. Então, a gente pede que a população aí faça esse passo a passo. Mas antes disso... Que tome os cuidados, não faça aglomeração, não faça uma festa, não é hora de estar fazendo isso. Tá chato a gente falar isso, tá chato, já faz um ano que a gente está nisso.
Mas é necessário.
Só que é extremamente necessário e os estudiosos apontam que se não tiver um controle, temos a vacinação aí encaminhada, andando, podia estar mais acelerada, podia. Tem países que estão atrás de nós também. Tem,
é verdade.
Mas eu tenho uma perspectiva boa aí, porque nós temos duas instituições muito fortes, muito boas no Brasil, que é a Fiocruz e o Butantan. Então, a gente não pode duvidar, eles foram sempre pioneiros no mundo todo na questão de imunizações e a gente tem que confiar nos nossos cientistas.
Bom, prefeito, terreno para construção da área industrial de Capão Bonito do Sul. Tem novidade, prefeito?
Temos novidade, Paulo. Um grande compromisso que nós assumimos e consta no nosso plano de governo é a geração de emprego e renda.
Vamos lá.
E, no mesmo sentido, também fomentar a arrecadação municipal. Uhum. Nós temos atualmente lá em Capão Bonito do Sul, na sede, uma área de 4 hectares que foi comprado na gestão anterior, em 2018, onde está, neste momento, passando por obras de terraplanagem e já estamos com o projeto de licitação para instalação da rede elétrica. Nós queremos acelerar e o quanto antes, acreditamos muito que este ano já vamos colocar aquela área à disposição dos interessados, dos empreendedores que quiserem empreender lá em Capão Bonito do Sul. Assumimos um compromisso durante o pleito eleitoral e também sabendo da grande necessidade e olhando a situação e localização privilegiada do nosso distrito de Barretos, aqui na 285, faz entroncamento com a BR-470, e ali nós estamos, então, para implantar também outra área industrial. Nós declaramos, então, a utilidade pública desta área, que é uma área de 4 hectares, de frente à BR-285, dá uns 300, 400 metros antes de chegar na comunidade de Barretos à direita, para o pessoal se situar, né?
Antes da lombada eletrônica?
Um pouquinho aí? Antes, é uns 300 metros para cima à direita. Então, uma área bem localizada. Que...
Privilegiada, hein?
Sim, e outra, a gente tem que verificar o potencial de crescimento do distrito de Barretos, então a gente... Tem que localizar ali, porque se nós colocássemos muito mais próximo do povoado, ali vai crescer. Nós também já estamos em fase final, até a agromânica ali, que está fazendo para nós os levantamentos da definição do plano de desenvolvimento de Barretos, né, de urbanização, fazendo mapeamentos de futuras ruas, né, já visando esse crescimento de forma ordenada. Então, nós fizemos, após isso, a avaliação, né, por profissional qualificado da área, né, fazendo toda a questão de descrição da área, localização, avaliações, consulta de mercado em imobiliários. Foi feito um procedimento totalmente de acordo com o que diz a norma. Após, nós fizemos, então, a notificação dos proprietários, até para colocar aqui para todos saberem, a área foi avaliada em um pouquinho mais de R$160 mil o hectare. Então, é um valor justo, um valor alto até para o município pagar, né? Mas pela localização e todos os benefícios que poderá gerar, então a gente...
Mais de 700 mil investimento, prefeito?
É em torno disso. 162 o hectare, dá quase 700 mil mesmo.
Porque é 4...
4 hectares.
Ah, é 4. Né? Eu achei que era um pouquinho mais de 4.
É 4 hectares, né? Então, a gente trabalhando dentro de uma realidade financeira do município, né? Sem a gente expor o município a uma questão de ficar, né, desguarnecido de ter dinheiro, então a gente fez isso. Notificamos, vínhamos em conversação com os proprietários, né, que é um espólio, e colocamos essa ideia de valores, nós já tínhamos, e eles ficaram de pensar. Nós notificamos, então, eles, e nestas semanas já recebemos, então, a resposta, o pessoal da família não concordou com os valores. Então, agora, o próximo passo, Paulo e ouvintes, é nós fazermos uma ação judicial de desapropriação dessa área. Sim. O nosso assessor jurídico, Dr. Jean, já está procedendo, né, com os trâmites de montar o processo, fazer os requerimentos, né, e vamos solicitar a emissão de posse, né, para que nós consigamos fazer os demais passos, que é os projetos ambiental, projeto da área industrial em si, e encaminhamento de todas as licenças, para que nós, o mais breve possível, a gente consiga estar colocando à disposição dos empreendedores de toda a região aí, e gerar emprego para a população de Capão Bonito e também de toda a região. Nós fazemos votos aí que seja um sucesso e acreditamos muito nisso pela localização que tem Barretos com duas BRs.
Sabe que quando fala nisso, as pessoas gostam de ter esse prazo e o prefeito falou nessa questão lá da sede do Barretos, de Capão Bonito do Sul. Lá até o final do ano a ideia é deixar...
Sim, correto.
Tá. E essa outra aí, daqui a pouco vai um pouquinho mais adiante, hein, prefeito?
Ela, a gente conhecendo o trâmite processual, Paulo, a gente estima aí 2 anos.
2 anos.
Porque tem licença ambiental, tem uma série de documentações a serem providenciadas. E ela vai ser um pouquinho mais difícil, até porque não está tendo a negociação amigável. Então, certo. O município vai proceder com a desapropriação. Mas sabemos que o município e o poder público tem esse privilégio, né, enquanto as situações que julgar de interesse público de fazer isso.
Prefeito Felipe, claro que as pessoas já começam a se perguntar, bom, se até o final do ano lá na sede vai estar em condições, já tem negociações, já tem alguma empresa interessada em ir para o Capão Bonito, prefeito Felipe?
Há muitas especulações, né? Hoje eu tenho para dizer para os nossos ouvintes que nós já temos mais de 6 empresas, claro, pequenas empresas, interessadas em se instalar lá em Capão Bonito do Sul. Até porque o terreno lá em Capão Bonito do Sul, ele vai ser doado, né? A questão da forma que será doado, a gente já está estudando até para fornecer garantias para que essas empresas consigam financiamento junto às instituições bancárias. Então, a gente estima que aquela área ela será completamente preenchida aí dentro de 1 ano e meio, 2 no máximo.
Daqui a pouco tem empreendedores de Lagoa por lá?
Mas de toda a região, Paulo. Inclusive, a grande maioria aqui de Lagoa Vermelha.
Olha aí, viu? É, tem que oferecer condições realmente para que as empresas possam ter interesse. Construção do novo prédio da Prefeitura de Capão Bonito do Sul.
Esse também já está em andamento. Estamos muito felizes. Até quero cumprimentar aqui a toda a Câmara de Vereadores pela ciência e pelo comprometimento de ter aprovado, né? É uma deficiência do nosso município. Hoje a gente padece, né, de não ter um espaço bom para o atendimento para a nossa população e também para os nossos servidores públicos. Então, era um sonho já da gestão anterior, Paulo, se me perguntassem, Felipe, o que você não conseguiu fazer no mandato passado e que vai fazer. Então, é a prefeitura nova. Então, são os 3 pilares maiores deste governo, Paulo. São as 2 áreas industriais e a prefeitura nova. Dizendo assim de passagem que são 3 projetos de uma envergadura muito grande e que trarão um impacto muito positivo para toda a região e, em especial, para Capão Bonito do Sul.
Olha aí. É, e também, em termos de prazo, o que dá para prever aí, prefeito?
Olha, nós então aprovamos na Câmara Municipal o financiamento, né? Já temos o projeto todo ele pronto, foi um processo já que vem há mais de 2 anos ocorrendo. Já temos o ok do Banco do Brasil, nós fizemos então uma sondagem e aqui é importante nós relatar, Paulo, que nós tínhamos essa operação autorizada já no Badesul. Mas como veio a pandemia e começou a travar as coisas, nós tivemos tempo de fazer pesquisas de mercado, então nós buscamos o BRDE, o Badesul, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o próprio Banrisul. Consultamos tudo isso e chegamos à conclusão que a proposta do Banco do Brasil seria a mais interessante para Capão Bonito do Sul em taxas de juros, né, ficando mais barato para o município. Já temos o ok do comitê financeiro do banco, lá em Porto Alegre, e agora está tramitando a documentação. Nós estimamos, Paulo, de estar largando o edital de licitação para contratação da obra em 3 meses. É a nossa expectativa.
É uma obra que... Quanto tempo?
Ela é uma obra grande. A gente, pelo tamanho dela, acreditamos que ela vai 2 anos para ficar pronta. É porque ela é realmente ela é em torno de 1.000 metros quadrados, então é uma obra bem impactante.
Lá mesmo onde está a prefeitura?
Não. Aquele prédio, ele é do município, a gente vai dar outra finalidade para ele. Nós pretendemos construir no terreno ao lado da Câmara de Vereadores, até porque nós fizemos, para quem conhece lá, nós fizemos a pavimentação no entorno daquela rua, né, que passa em frente à Cotrijal, tem ali o Posto de Saúde, todos os prédios públicos praticamente vão ficar localizados naquela região ali da cidade.
Muito bem, prefeito, eu tenho alguns questionamentos aqui. Bom dia, Paulo. Prefeito Felipe está concedendo entrevista na rádio. Gostaria de um questionamento. Por que o secretário de obras falou que já tinha sido feito a manutenção das estradas do distrito de Barretos, sendo que aqui em São Carlos não fizeram nada?
Sim, eu estou ciente deste questionamento, Paulo. Falei ontem pela manhã com o secretário Jutir. Nós temos máquina, a motoniveladora, ela está lá na comunidade de Passo do Paiol. Ela foi parada os serviços por causa da chuva, né? Até ontem eu questionei ele pela manhã o porquê que não foi ontem dado sequência no trabalho, e ele me colocou que estava muito úmido. Mas quero colocar aqui para esta ouvinte que será assim dado continuidade. Se não hoje, amanhã a máquina estará aí na comunidade. Só está faltando a estrada do São Carlos. A do Passo Paiol praticamente está pronta. Eles vão subir pela do São Carlos e já vão finalizar. Até quero pedir, Paulo, aproveitar aqui um momento e pedir a compreensão de toda a população capão-bonitense com relação aos serviços da Secretaria de Obras. Às vezes as pessoas não sabem, mas nós tivemos um grande surto de coronavírus na Secretaria de Obras.
Ah, é mesmo?
Nós tivemos o afastamento de praticamente 90% dos servidores nesses últimos dias. E aos pouquinhos eles estão retornando, após aqueles que já estão recuperados. E quero aqui chamar a atenção mais uma vez. Gurizada mais nova do que eu, olha, ficou super mal. Alguns até hospitalizados foram. Então, a gente vem pedir a compreensão.
Que se cuide.
E neste momento, Paulo, porque nossa região ainda está em bandeira preta, nós seguimos também o protocolo do governo do estado, que diz que nós temos que diminuir, tem setores que nós estamos trabalhando com 25% dos funcionários, porque é isso que o decreto estadual nos determina. Então é importante também os nossos ouvintes, os nossos cidadãos estarem a par disso. Eu estava brincando, está me dando até um tipo de depressão por as coisas estarem indo devagar. Eu sou acostumado a trabalhar com o pé no acelerador, as coisas acontecendo, mas o momento, a pandemia, é maior do que tudo isso e nós temos que respeitar.
Sempre bom ouvi-lo, prefeito, essa grande parceria que nós temos com a tua rádio.
Com certeza, obrigado. Paulo, a gente agradece aqui o espaço concedido pela Rádio Cacique, agradece a toda a população aí que está nos escutando hoje e estamos à disposição da rádio e estamos com certeza pelhando lá em Capão Bonito do Sul pelo desenvolvimento da nossa terra. Um grande abraço.
Obrigado, prefeito Felipe, a gente sabe